Começar. A deputada Paula Santos transmitiu-me que não podia estar presente, mas que concordava com o que está aqui proposto. E, portanto, o que nós queríamos propor, em primeiro lugar, relativamente à lista das audições, portanto, nós juntámos. Isto é o calendário, havia uma lista. Nós juntámos. Ah, está bem. A lista das audições, nós fizemos a lista por assuntos, que é mais fácil, portanto, juntando por grupos, não é? Que tem a ver com a mesma coisa, juntando por grupos. E relativamente à lista das audições, havia algumas coisas que eu queria ver convosco. Não sei se tem essa proposta com a lista, que começa a dizer associações autárquicas, depois autarquias locais. É da lista, a lista não é das datas, é da lista. Tem aqui umas coisas que eu queria confirmar convosco. A primeira coisa, a Associação Nacional de Municípios e a ANAFR, que foram pedidas à Associação Nacional de Municípios pelo PSC, pelo CDS-PP e a ANAFR pelo CDS-PP. Desculpem lá, estas duas. Já foi pedida a pronúncia por escrito. Já foi pedida a pronúncia por escrito. A minha experiência é que muitas vezes a Associação Nacional de Municípios não estão em Lisboa, não sei o quê, têm dificuldade em vir porque não estão cá. Eu penso que podemos ficar só com a pronúncia por escrito, porque ela é obrigatória e já foi pedida. E, portanto, eram menos duas que teríamos que estar a marcar data. Se achassem bem. E já fizemos isso quando fizemos a revisão do regime do arrendamento a última vez. Foi assim, foi por escrito que eles se pronunciaram. Ambos. Sim, a gente manda a lista completa das propostas, embora a lista esteja organizada por temas, conforme aqui eu trouxe, portanto, há umas mais relacionadas com o arrendamento, outras com a fiscalidade, outras com não sei o quê, mas depois cada um se pronuncia sobre o que quiser, é todas. Está esse tema está lá, a questão do património e a descentralização está especificamente identificado nessa lista por temas, para eles verem com especial atenção. Até depois quando se pode-se chamar... Não sei se a lista foi enviada. Quando... Aquela lista completa por temas ou qual foi a lista?
Sem discriminação dos temas.
Sem discriminação, mas foi a lista com todos.
Sim.
Pode ir um ofício adicional só a dizer se vos der mais jeito de arrumar para assuntos. Chamando a atenção para aquele tema.
Eu sou do lista das iniciativas.
É esta.
Foi.
Não, a lista tem aí. Usem esta. Não, eu tenho aqui no meu computador, Pedro. Podes usar estes documentos que eu tenho aqui no meu computador, isto. Nós vemos por computador, não há problema nenhum. Isso é o apanhado. É o apanhado, é essa segunda folha. É o apanhado que toda a gente mandou, apenas... Habitação pública. Eu aqui, a minha sugestão era que fizéssemos com a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal do Porto, que são pedidas quer pelo CDS, quer pelo PS. O Bloco pediu para se ouvir a Associação Portuguesa de Habitação Municipal e o CDS pediu para se ouvir a Santa Casa Misericórdia de Lisboa e Porto. A minha sugestão era que a Associação Portuguesa de Habitação Municipal e a Santa Casa Misericórdia de Lisboa e Porto, uma vez que não lidam diretamente com o arrendamento urbano, lidam com o arrendamento, renda apoiada. E eventualmente com alguns apoios a nível de apoios familiares ou coisas desse género, mas não lidam diretamente com as alterações legais, eu sugiro que pedíssemos a pronúncia por escrito a esta, à Associação Portuguesa de Habitação Municipal e às duas Santas Casas da Misericórdia, porque não lidam, não concorda? Diga.
Sr. Presidente, no caso da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nós preferíamos que fosse ouvida.
A de Lisboa, formalmente, muito bem. Nós acrescentamos aqui na lista, não há problema nenhum. que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem um estatuto especial, além de ter uma dimensão maior, tem o estatuto de ser uma entidade de direito público, portanto, pode justificar-se, pronto. Tem um projeto de resolução expressamente sobre o património da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, certo. Depois das associações de inquilinos, estavam aqui quatro, mas há uma que é a repetição, a que está com o número 11, a Associação de Inquilinos do Norte, é a mesma coisa que a ICNP, portanto é a mesma entidade, são três entidades, a Associação de Inquilinos Lisbonenses, a Associação dos Inquilinos e Condónimos do Norte de Portugal e a Comissão de Inquilinos das Avenidas Novas. A Comissão de Inquilinos, se não puder vir, pode também pronunciar-se por escrito, mas o que interessa é as duas grandes associações, que é a do Norte e a de Lisboa. De qualquer maneira, praticamente todos os partidos pediram para ouvir estas. A Comissão de Inquilinos é uma proposta do PS e do PSD. Veremos. Eles, aqui não é muito difícil ouvi-los, porque podem ser no mesmo bloco e moram em Lisboa. Não é muito complicado, portanto, mantivemos. Podem tirar então a Associação de Inquilinos do Norte, que já está repetida. Temos que depois pôr ali PCP, aqui nesta.
Sim, sim.
Nos proprietários temos três, a Associação Lisbonense, a Associação Nacional de Proprietários e uma que muitas vezes não é falada, mas que também existe, que é a Ação de Proprietários e Agricultores do Norte de Portugal. Esteve cá da outra vez, portanto podemos ouvi-los novamente. Por isso é que nós os pusemos. Depois temos os mediadores, é a APMI, estava aqui proposta a CAMAU, tanto pelo PS como pelo PSD, eu sugiro que não seja necessário convocá-los, porque a CAMAU é constituída por estas associações que a gente já vai ouvir. A CAMAU é constituída pela APMIP, a AIL, a ALP e a Associação Nacional de Proprietários e a Associação de Inquilinos do Norte. Portanto, se já os vamos ouvir a todos um a um, não precisamos de ouvir a CAMAU. Sugeria eu. Dispensávamos. Depois de empresariais e de comércio e serviços, são os que foram ouvidos da outra vez, portanto a CCP, a Confederação Portuguesa das Micro, Médias e Pequenas Empresas, a UACS, que é daqui de Lisboa, e a do Porto, e a Aresp. Nós da outra vez não ouvimos a Aresp, pois a Aresp mandou-nos uma pronúncia por escrito, portanto eu achei que podia fazer sentido, e pode vir no mesmo dia, e falam eles todos pelo lado deles. Depois as culturais. É a Confederação, estas siglas, Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, Associação das Repúblicas de Coimbra e a DECO. As duas primeiras, porque, como sabem, no NERAL há um estatuto especial para coletividades e para repúblicas de estudantes. A DECO, porque se manifestou interessada da outra vez também em participar do ponto de vista da defesa do consumidor nesta questão do arrendamento, portanto, acho que também não faz. Portanto, estava posta aqui. As ordens profissionais. Nós pusemos todas, o CDS desta vez não pediu os notários, que eles da outra vez não quiseram vir, mas ao Sr. Deputado Álvaro Caixão Branco, recuperámos o nome, vocês tinham feito da outra vez a proposta que fossem todas, a gente pôs cá os notários, mesmo que eles não queiram vir. A ideia é que se eles não quiserem vir, podem sempre pronunciar-se por escrito, se assim o entenderem. Depois temos um conjunto de associações e movimentos que foram propostos por vários partidos, que são esses três primeiros, a Habita, a Plataforma Morar em Lisboa e a Cooperativa Trabalhar com os 99%, e pus também neste grupo as duas especialistas, a professora Olinda Garcia de Coimbra e a doutora Regina Santos Pereira, que eu não conheço, mas naturalmente foi proposta pelo PSD, portanto parece-nos bem. Quanto às entidades públicas, é que eu vos sugeria, já da outra vez levámos sopa do Conselho Superior de Magistratura e Conselho Superior do Ministério Público, disseram que não tinham nada a ver com isto. E, portanto, eu sugeria dispensarmos a coisa e pedimos por escrito, se entendessem dizer alguma coisa. A Comissão Nacional de Habitação, que o PSD propõe, ela está constituída por resolução do Conselho de Ministros, mas nunca chegou a ser composta, efetivamente. E, na prática, repete outra vez estas entidades todas. Portanto, eu sugeria que não, porque vai parar o Presidente do Iru, que o Presidente do Iru já está aqui previsto a ser, já está previsto a ser convidada. E vocês depois podem perguntar, neste caso é uma senhora, à Presidente do Iru, o que é que ela pensa da Comissão Nacional, quando é que vai haver? Porque vocês têm uma proposta nesse sentido. Das entidades públicas que restam, portanto, será o Iru, o Instituto de Segurança Social, o Instituto de Seguros de Portugal, que há uma proposta concreta sobre seguros que o PSD apresentou, a Direção-Geral de Administração da Justiça por causa do Balcão Nacional de Arrendamento e o Balcão Nacional de Arrendamento, propriamente dito, a entidade que gera. No geral, pedimos para vir a Direção de Justiça e a entidade que está à frente do Balcão Nacional de Arrendamento no mesmo dia, para ouvirmos as versões das duas entidades, se achassem bem. Como Secretário de Estado, a Habitação tem que vir, Eu penso que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais também terá que vir, por isso fizemos essa proposta. O CDS propôs, nós também, que viesse o secretário de Estado da Segurança Social. E pode haver ainda uma hipótese que eu vos queria deixar em aberto, que é caso as propostas do setor todo do comércio tenham, porque eu sei que eles têm, que pediram já audiências a todos os partidos e que têm uma posição muito, muito forte relativamente ao arrendamento não habitacional, poderia fazer sentido chamar o secretário de Estado do Comércio. Mas isso logo vemos em função do que eles disserem. Se aparecer matéria em cima da mesa que seja útil ouvir o Governo, logo vemos, acrescentamos aqui esse secretário de Estado do Comércio. Eu não pus já a partida porque não sabemos ainda.
Eles têm muitas propostas, mas são...
Eles têm uma proposta, penso que já falaram com alguns partidos, eles têm uma proposta, mesmo uma proposta legislativa. E o que eles defenderam há um ano, o que eles defenderam há um ano e que está nos relatórios que nós fizemos quando fizemos este trabalho, foi que o regime do arrendamento não habitacional devia ser autónomo do regime do arrendamento urbano, não devia ser um capítulo, devia ser um regime próprio. E todos eles, Norte, Sul, Nacional, todos disseram a mesma coisa. Portanto, penso que é nesse sentido que eles vêm outra vez dizer. Portanto, acho que pelo menos temos que acolher a ideia deles e ver se alguém quer dar seguimento a isso. E, portanto, admitia termos aqui o secretário do Comércio, se acharmos útil. Quanto a isto, se estão de acordo, fechamos esta lista assim para... Arrematado, então, perfeito. Senhor Presidente da Comissão e Senhor Deputado, eu estive aqui com os serviços ontem a ver os quadradinhos todos onde é que a gente se consegue encaixar e por isso é que está aqui já os calendários todos com as datas todas. Diga.
Sr. Presidente, mas este calendário, na nossa opinião, não está bem. Eu explico porquê. Eu pertenço a 5 grupos de trabalho. Por exemplo, às terças-feiras, às 10 da manhã, temos audições que estão a correr do grupo de trabalho de alojamento local. Não acabaram. Não acabaram. E eu não consigo cumprir este calendário. Estou no alojamento local,
Senhor deputado,
na descentralização.
Não, vamos lá ver. Alojamento local, eu tive o cuidado de perguntar.
Posso acabar?
Sim.
Muito obrigado. Estou no alojamento local, estou na descentralização, estou na habitação, estou no ambiente, estou no grupo de trabalho das audições, pertenço a mais de 3 comissões, eu não consigo fazer isto no único assunto que passa na Assembleia da República.
Senhor Deputado, não consigo. Eu compreendo isso, mas quer dizer, nós também não podemos ficar presos num calendário, porque um senhor deputado não pode. Deputado. Temos que aqui tentar conjugar as coisas. O objetivo...
Desculpa, mas isto não é o único assunto que está na Assembleia da República. Temos 27 audições para fazer e eu não consigo cumprir este calendário.
Mas diga quais são os dias que não pode, que a gente tentará substituir.
Terça-feira às 10 da manhã.
Todas? Ou depois, só quando acabar o alojamento local?
Até acabar o alojamento local. Depois não consigo antever as marcações dos outros grupos de trabalho, que não sei se vão sobrepor ou não vão. Quer dizer, não sei.
Então, a informação que eu tinha era que no dia 12 de junho já não havia alojamento local. Mas ainda há de manhã, é uma terça-feira.
Depois, dia 15 de junho, temos aqui uma audição às 9. O plenário começa às 9:30. Em 30 minutos não vamos conseguir fazê-la. Governadora, eu com todo respeito gostaria de vir às audições todas. Não me parece que este calendário vá conseguir em função dos outros grupos a que pertenço. Poderia...
Deputado, mas faça uma proposta, diga como é que quer.
Sr. Deputada, não consigo neste momento porque eu não sei as marcações que vão fazer os outros grupos de trabalho. E poderia não vir a uma audição ou a outra audição. Mas como a Sra. Deputada refere sempre quando eu não estou, que eu não estou.
Mas eu posso deixar
incorrer,
de o dizer.
Não quero incorrer na sua
jamais voltarei a fazer.
Muito obrigado.
Peço desculpa. Senhor Deputado, aquilo que eu proponho era o seguinte. se houver outras, se houver sobreposições, avisem-nos. Mas neste momento, estas que estão aqui não tinham sobreposições. Por isso é que eu as pus aqui. Eu sei que há outras coisas, senhora deputada.
Senhora coordenadora, depois, quando puder.
As audições da próxima terça-feira, nem da próxima quarta-feira. Porque já há compromissos assumidos.
Já há trabalhos marcados.
Exato. Portanto, nós queremos colaborar.
Feira às 14h é a hora do nosso grupo de trabalho. E não podem nessa quarta-feira às 14h?
Já temos trabalhos marcados.
É a hora do nosso grupo de trabalho.
Não posso, eu não vou estar cá.
Ó, senhora deputada, mas assim é impossível fazer trabalho parlamentar. As pessoas têm aqui... Não, tenho que fazer as audições que tenho que fazer, não, desculpe lá. E isto para vermos todos uma solução que seja confortável para todos. Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. A primeira questão que eu acho que devia ficar sedimentada aqui na Comissão é se nós temos como objetivo ter este processo legislativo terminado até ao final da sessão legislativa ou não. Primeira questão. Na minha opinião, acho que devíamos fazer os esforços no sentido de que o processo tivesse concluído até ao final da sessão legislativa, que aliás é o mandato que temos do plenário.
Foi esse o pressuposto.
Muito bem.
Por enquanto ninguém nos deu outro mandato.
Exatamente.
Foi esse o pressuposto.
É nesse sentido que temos de trabalhar. É que até julho este processo fique concluído. Então temos que fazer todos os esforços nesse sentido. Pelas intervenções que foram feitas, há um engarrafamento de reuniões de comissões, etc. Portanto, eu sugeria que houvesse um esforço de que boa parte destas audições se realizassem por escrito, de modo a que nós tivéssemos as opiniões das várias entidades, pudéssemos trabalhar com elas e até por escrito, poupava-nos o trabalho de estar a fazer a ata da reunião e limpávamos, passa a expressão, das audições, um conjunto relevante de entidades. Eu acho que esta é a melhor forma, talvez, como aliás a senhora coordenadora falou em relação à Associação Nacional de Municípios e de Freguesias, acho que se podia adotar o mesmo critério para um conjunto e que veríamos aqui...
Eu não tenho problema nenhum, digam o que é que preferem.
Deste conjunto, 30 entidades, reduzirmos isto para metade e ver quais são as 15 que nós achamos que têm que ser mesmo ouvidas presencialmente. E os outros pede-se por escrito, aliás isso é método que já utilizámos noutras situações.
Sr. Presidente, nós temos várias alternativas. Temos esta, mas não temos só esta. Nós podemos pedir alargamento do prazo em virtude, exatamente, de fazermos um processo legislativo. Deixe-me terminar, por favor. Em virtude de fazermos um processo legislativo correto e bem feito e perfeito, porque há aqui uma série, por exemplo, de entidades que nós não vamos abdicar do contraditório que é próprio de uma audição presencial. Parece-me a mim, até porque é muito mais profícuo o trabalho que se faz. Não é? Portanto... sim, mas não, sou deputado, mas não temos só essa possibilidade, entenda-me, temos a possibilidade, esse prazo pode ser...
Oh, senhores deputados, desculpem lá.
Mas isso é outra questão, não está de acordo.
Senhores deputados, desculpem lá, vamos lá procurar aqui uma solução que seja confortável.
Deixa-me só terminar.
Eu vou ouvi-la, certo. Vamos encontrar uma solução, vamos lá encontrar uma solução, faz favor, senhora deputada.
Uma coisa é o senhor deputado dizer que não está de acordo, outra coisa é dizer-se aqui que não existe essa possibilidade. Pois é, vamos, a democracia funciona, vamos a votos e depois é como é. Mas há a possibilidade fática de nós propormos o adiamento e o alargamento do prazo em virtude do processo legislativo.
Senhora deputada, até que pode fazer já essa proposta, mas provavelmente não terá o acompanhamento de todos e, portanto, não tem o consenso para essa proposta. Vamos então tentar uma solução construtiva. Vamos.
Eu vou fazer uma sugestão que acho que me parece mais razoável. Isto é assim, há uma data que nós, uma data não, um horário que nós mais ou menos já trancamos para as nossas reuniões, que é o das quartas-feiras às 14h. Calma, calma. Esta é a primeira parte, ou seja, já temos uma parte resolvida em que nos disciplina, portanto, e garantidamente já sabemos... com o que podemos contar. Parece mais sensato nós fazermos algumas destas audições até articuladas ali com o seu Presidente da Comissão no dia em que temos reuniões de Comissão, em que estamos presentes, participamos na Comissão ou uma hora antes ou de seguida à reunião da Comissão, poderíamos fazer, portanto, essas audições, tentar aqui de acordo, portanto, também com a agenda da Comissão e de acordo com o Sr. Presidente, temos a vantagem de ele estar aqui numa reunião que, efetivamente, começa, faz de conta, às 14 horas, que é o normal das terças-feiras. No caso, começar mais cedo é muito difícil, mas poderiam começar uma hora mais tarde, por exemplo, portanto, alteramos esse horário, ou então as nossas reuniões aqui começarem às 17 horas ou às 16 horas, depois da reunião. E com estes horários arrumadinhos e fixos, encaixávamos todas estas audições.
É uma boa solução. Digo-lhe já, olha, dia 6, que é uma quarta-feira, às 14 horas é já o nosso horário. Dia 20, que é uma quarta-feira, às 14 horas é já o nosso horário.
Essas trancávamos.
No intervalo desse dia é feriado, portanto não se pode marcar nada, que é uma dia 13. Depois temos duas terças-feiras de manhã, para as quais não está marcado o alojamento local, por isso é que eu as ocupei. Mas se tivesse marcado o alojamento local, proponho que isto passe para a tarde, a seguir ao alojamento local. Tinha que se falar com a coordenadora do alojamento local para particular. Pode ser na terça-feira, a seguir à comissão. Portanto, estas audições que estão para dia 5. Diga?
Acho que já
são esses mesmos dois dias que eu tenho aqui. Portanto, se o alojamento local vai reunir dia 5 e dia 12 de manhã, nós faríamos a seguir à comissão, conforme a sua proposta.
Com a questão da comissão, por uma razão muito simples. Eu não queria ser chato e acho que aqui a questão é a solução e que a solução seja o melhor possível para todos. Eu, por exemplo, nas terças-feiras de manhã, e eu quero estar muito nestas reuniões, quero mesmo, não estarei pontualmente, nas terças-feiras de manhã eu tenho debates na rádio todas as semanas com o João Oliveira e com o Norberto Padilha.
Ó, Sr. Deputado, vamos lá ver uma coisa. O que eu estou a propor, exatamente, é que as duas reuniões, só tínhamos aqui duas manhãs terça-feira, que elas passassem já para terça-feira à tarde a seguir à reunião
perfeito,
da Comissão.
Perfeito, era isso, começar a...
Não pode ser?
E, por exemplo, algumas quartas-feiras estão aqui no final do plenário, eu tenho reunião de Câmara de Évora, que eu também sou eleito local.
Espera lá um bocadinho. Portanto, aqui tentaríamos marcar esta tarde e verificar se não há nada marcado. Locais. Passar para a tarde. Dia 5 e dia 12. Dia 5 à plenária à tarde?
Sim. Para a semana.
Para a semana, à plenária à tarde, portanto, não pode ser. Portanto...
À plenária ou
é o que for, é o que for.
Não, mas se calhar é um bom dia para se marcar a seguir ao plenário.
5 à tarde, a seguir ao plenário. Senhor... acho que a professora, eu acho que a professora Maria Olinda, pelo menos eu, a doutora Regina Pereira, não conheço, mas a professora Maria Olinda é realmente uma grande especialista nisto, eu acho que era útil.
Dá uma palavra. O Sr. Deputado Pedro Soares, eu só lhe queria dizer o seguinte, e Presidente da Comissão, estão em causa 25 iniciativas legislativas. É um assunto que implica a mudança do Código Civil, alterações do NRAU, é uma matéria extremamente importante. Nós, CDS, já abdicamos de 25% dos nossos pedidos para escrito. Todas as outras audições consideramos fundamentais o contraditório e, portanto, teremos que fazer isto como deve ser e não estamos disponíveis para fazer isto de outra maneira. É uma matéria extremamente importante, da maior importância, volto a recordar, são 25 iniciativas legislativas. Portanto, já abdicamos várias no nosso CDS que passaram para escrito, já demos o nosso conteúdo.
Não, mas nós vamos, ao Sr. Deputado, com um bocadinho de boa vontade, a gente vai conseguir. Vamos lá então ver. Diga.
Estamos a fazer?
É isso que estamos a fazer. A minha sugestão era que essas associações de proprietários que estariam eventualmente para dia 6, que não podem, quarta-feira após plenário, passassem para o dia 14 após plenário, em vez das entidades culturais, porque eu acho que temos que ouvir as associações de proprietários primeiro, provavelmente têm argumentação mais pesada, digamos assim. As entidades culturais neste momento não estão sob grande pressão, o período de proteção foi prolongado e, portanto, para já substituímos este bloco das entidades culturais por estas associações de proprietários. Mas logo víamos onde é que encaixávamos as entidades culturais. Até pode ser uma coisa mais curta.
E estas entidades não podem ser, estas as culturais, não podem ser por consulta escrita?
Poderiam ser por consulta escrita, mas eu, pelo menos a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, acho que devíamos, é uma questão também de respeito pela entidade que representa muita gente, acho que é uma questão de respeito. A Associação República também é uma coisa mais minoritária e a DECO pode ser por escrito, mas numa horinha que a gente tivesse para ouvir esta Confederação das micro e pequenas empresas, acho que o devíamos fazer. Porque não é das empresas, é das coletividades. Acho que o devíamos fazer pelo trabalho que elas têm no país, pela representatividade que têm, acho que é uma questão de respeito. Mas se for necessário também pode ser por escrito, então seriam estas todas por escrito, eventualmente. Ficava só esta e as outras duas iam por escrito. A ARCO e a DECO iam por escrito. A ARCO e a DECO iam por escrito. Ficava só esta confederação, logo vemos quando. Passávamos à Associação de Proprietários para este dia. Agora, estávamos com os especialistas, que vocês dizem que esta sexta-feira não pode ser porque é plenário neste dia, portanto não pode ser neste dia. Não, vamos... Depois do plenário... Mas o plenário é daqueles plenários com votações que acabam em cima da hora do almoço, e as pessoas vão-se embora... Eu acho que a gente vai tentar arranjar aqui outra solução. Vamos com calma e a gente vai conseguir encontrar outra solução. Na quarta-feira temos na nossa hora o Balcão Nacional de Arrendamento e a Direção-Geral de Justiça. Depois teríamos, na quarta-feira pós-plenário, temos aqui outras associações, movimentos de cidadãos e especialistas individuais. Podiam-se pôr aqui estas duas especialistas neste grupo, não podiam vir primeiro um primeiro grupo com a Habita, ou morar em Lisboa e a Cooperativa, e depois a seguir um segundo grupo com os especialistas. E fazíamos tudo nesta tarde.
Quarta-feira.
Quarta. Fechávamos. Ficávamos até um bocadinho mais tarde e fechávamos isto. São propostos por o PSD, portanto fechávamos isto, fazíamos em dois blocos, portanto fazíamos uma parte da sessão até às tantas com uns e depois com os outros, tínhamos das 5h30 até às 7 ou assim, e depois às 7 horas, das 7 às 8 com as outras duas senhoras, se fosse possível. Para uma hora para as duas senhoras, eu acho que chega uma hora, são 25 minutos para os partidos, é 10 minutos para cada uma, a gente fez as contas ontem, não era? Por cada entidade
é 65 minutos. Então, duas entidades.
Desde que a gente cumpra os coisas. Isso foi tudo contabilizado. É só estar ali a olhar para o relógio e chatear um bocadinho. Não há problema nenhum. Está aqui as ordens a seguir ao plenário. É para lá que os notários não venham, portanto são só as outras duas. E eu tenho aqui marcado as entidades públicas para uma sexta-feira de manhã. E não há plenário nesse dia às 9h30, pois não? Dia 22. E são... São os três ao mesmo tempo. Diga. Eu sei que são importantes, não tenho dúvida nenhuma que sejam importantes, são importantes. Acho que conseguimos. A sugestão que nós fazíamos era que a apresentação inicial deles fosse mais curta e dessemos mais tempo para respostas. Porque aqui ficamos um bocadinho abaixo da grelha. Porque eles também não vêm cá dizer nada, quer dizer, normalmente os institutos e entidades públicas não se pronunciam sobre as nossas iniciativas. Respondem ao que a gente pergunta. Portanto, ajustávamos a grelha, dávamos um bocadinho menos tempo inicial, 5 minutos.
A grelha tem a ver se pergunta-resposta, pergunta-resposta.
Não, não, mas não é, é tudo junto. Eles fazem uma intervenção, depois os senhores fazem as perguntas e eles respondem no fim. Mas nesta em particular, se estivessem de acordo, a gente ajustava a grelha de maneira que tivessem mais tempo para responder. Porque pode-se justificar, não se justifica estarem a fazer aqui uma grande dissertação sobre as leis, até porque não o farão, porque são institutos públicos e não se pronunciam sobre as leis da Assembleia. Era mais para responderem. Portanto, ajustávamos aqui a grelha, a próxima reunião trazemos uma grelha sobre isto, para verem se concordam. Só para esta em particular. E depois tínhamos, aqui está uma terça-feira de manhã, mas esta pode ser ajustada, pode ser a seguir ao plenário. Estamos a falar do dia 26 de junho. Eu penso que há.
Acho que é comissões.
É comissões, não. Não é a seguir ao plenário. É seguir, a seguir à comissão. A seguir à... Seria a seguir à comissão, se estivessem de acordo. Bem, eu agradeço este esforço vosso. Vamos tentar reencaixar isto tudo outra vez. Pode acontecer que alguém não possa ou que alguém proponha uma troca. Mas vamos tentar dentro deste guião inicial. Sim, 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 vamos ter que meter cá a Santa Casa. Olha, até lhe digo já mais. Acho que vamos propor a Santa Casa, por exemplo, para este dia, terça-feira, mas, por exemplo, ao meio-dia, assim mesmo ao fim da manhã. Este dia que estava ao Governo, nós ficávamos com este grupo do Governo para seguir ao plenário e tentaríamos ver, ter a Santa Casa ao meio-dia.
A seguir à comissão.
É, tu continua a dizer que é plenário. A seguir ao... É. A seguir à reunião da comissão, tipo às 16 ou 16h30, não sei a que horas é que acaba a comissão. E ao meio-dia tínhamos Santa Casa da Misericórdia. Bom, sendo assim, este cronograma que aqui estava é indicativo, aos senhores deputados, este cronograma é indicativo. É óbvio, Sr. Deputado Sandra Pereira, é óbvio que nós podemos pedir a prorrogação do prazo. Eu já estou a fazer a prorrogação do prazo. Tenho sempre cá o prazo que a Assembleia deu em cima e está aqui em baixo. Vocês dá para comparar que já estamos a sair do prazo que a Assembleia deu, mas isto é um cronograma indicativo para a gente saber se queremos cumprir até ao final da sessão legislativa, temos que seguir mais ou menos estas datas. Se isto arrastar, arrasta-se logo, se vê. Não é por pressa minha que isto vai fazer pior. Agora temos que ter assim uma ideia de como é que vamos conduzir os trabalhos. Portanto, se isto for assim, se as audições, se a gente conseguir fazer as audições, a ideia era que propostas de alteração na especialidade a qualquer dos diplomas que estão em presença teriam que vir até 27 de junho, mas isto ainda podemos ajustar. Isto vamos ajustar agora, para já isto é um prazo indicativo. Vamos ajustar consoante o que estiver a acontecer nas audições. Não posso estar a fechar já isto. Mas é um prazo indicativo. Daqui por... estamos hoje é dia 30, daqui por uns 15 dias a gente já ajusta isto e já verifica, já com calendários mais certos e com respostas e que vêm e não vêm esta gente toda, a gente já consegue fechar um prazo mais indicativo, mais seguro. Sr. Deputado, o que eu propunha agora era o seguinte, a doutora Inês tomou a devida nota, refaz-se este documento, não precisamos de voltar a discuti-lo, ele é distribuído por todos, e se não vêem inconvenientes, aqui os serviços da Comissão, o Sr. Rua começava a contactar as entidades, sobretudo aquelas que estão para as primeiras audições, para garantir que podem cá vir, não é? Porque se a gente não faz isso é que não temos audições, de certeza. Certo? Então pronto, Srs. Deputados, trabalhar muito. Mais alguma questão? Mais alguma questão, Sr. Deputado Álvaro Castelo Franco? Pronto, então, muito obrigada pela vossa colaboração e ficamos por aqui.